Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast. E hoje eu tô aqui com o Pedro.
Bom dia, Tomás. Bom dia a todos. E mantendo a consistência, um episódio por semana. Estamos conseguindo, Tomás. Por enquanto estamos conseguindo. Então vamos manter essa, porque agora a gente tá na segunda parte da temporada. Estamos de pé em cima da patrola. Então taca ali no momento Anchor Breaker e vamos pro episódio, Tomás.
Então, galera, como o Pedro falou na intro, a gente já tá chegando na segunda parte da temporada, o pós-All-Star Game, onde os times estão vendo que eles precisam mudar, estão mandando jogadores embora, estão contratando novos, estão fazendo trocas, baseado, né, no que tá faltando, que eles perceberam que tá faltando no diagnóstico. Enfim, então estão rolando várias trocas, estão rolando bastante rumores, eu acho que a gente vai falar, se ater bastante aos rumores. Eu acho que o principal deles, baseado no que o Cleveland Cavaliers falou, que eles não queriam mais o Andre Drummond, tem três times grandes contenders de olho nele, né, Pedro?
Sim, Tomás, o time, na minha opinião, o time que conseguiu adquirir o Andre Drummond muda o patamar da liga em estratosféricos números, porque os times que querem o Andre Drummond são o Clippers, o Lakers e o Nets, que querendo ou não são os três super times da NBA. Por exemplo, se o Nets pegar ele, agora que o Nets já tá com o Blake Griffin, que eles assinaram com o Blake Griffin, além das suas três estrelas, cara, esse time vai ficar quase que imbatível. Se o Lakers pegar o Andre Drummond, os caras vão ter três pivôs que pelo menos já foram alguma vez na carreira nível de All-Star, que é o Anthony Davis, o Marc Gasol e o Andre Drummond. Já o Clippers,
Caraca.
Tomás, o Clippers eu acho que é o mais que tá mais longe nessa briga, na minha opinião. Não o que tá rolando na NBA, porque se não me engano o Shams falou que o Clippers é o mais forte nessa disputa, mas eu acho que não. Eles estão querendo muito pegar o Boogie Cousins, mas realmente eles precisam numa posição de número 5. Porque desde a saída do Montrezl Harrell no início da temporada, eles não conseguiram achar um cara que se encaixe no estilo de jogo deles. O Ibaka, infelizmente, não foi esse cara, ele não tá rendendo como ele rendeu na época de Toronto Raptors. Então, Tomás, eu acho que o Clippers é o que mais precisa, mas quem vai conseguir vai ser ou o Lakers ou o Nets. E se um desses dois times conseguirem o Andre Drummond, aí sim, entreguem os anéis.
Cara, eu boto mais fé no Clippers pegando esse. Porque eu acho que talvez o Clippers tenha mais moedas de troca que interessem o Cavs, tá ligado? Tipo, eles têm o Ibaka, eles têm. Sei lá, eles têm o Batum com o salário ajeitado, eles têm o. Como é que é? Eu ia dizer Reggie Miller, mas é o Reggie Jackson, tá ligado? Eles têm gente pra trocar, tá ligado? Enquanto eu acho que o Lakers ele tá bem mais formadinho assim, eu acho que eles se contentam muito bem com o Boogie Cousins de novo. Tá ligado? Mas o Boogie Cousins tem que lembrar que ele é canela de vidro.
Não, o Boogie Cousins é um cara que não dá pra confiar o futuro de uma franquia, cara. Mas eu tava lendo aqui, e o Andre Drummond, pelo visto, não vai ser trocado. Aqui numa reportagem do The Playoffs, o Andre Drummond vai receber buyout do Cleveland Cavaliers, então ele vai poder assinar com quem ele quiser.
Ah, pode pá, é verdade. Nossa, agora eu viajei. Mas, mano, será que, tipo, por exemplo, mano, o Nets não tem cap pra essa porra, velho. Eu tô falando da boca pra fora, tá ligado? Eu sei que talvez tenha, mas, mano, eu sei que ele pode ser bem vendido e assinar por um mínimo só pra ganhar um anel, tá
Sim.
ligado?
Cara,
Mas se ele quiser ser pago, eu acho que ele iria pro Clippers, tá ligado? Que eu acho que o que mais teria cap, vírgula, né? Vírgula.
analisando esses três times, os três times têm jogadores com salários máximos. Cara, os caras têm James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. O outro time tem LeBron James e Anthony Davis. Depois tem Kawhi e Paul George. Nenhum desses times tem cap pra segurar o Andre Drummond, que tinha um contrato máximo ali ainda de Detroit, tá ligado? Então, eu acho que pra qualquer time que ele for, ele vai assinar pra um contrato bem reduzido, muito parecido com o que fez o Boogie Cousins quando ele foi pro Golden State, que ele assinou, se não me engano, um contrato de 5 milhões por temporada, ou foi até um contrato
Absurdo,
mínimo quando
né,
ele foi pro Warriors. Cara, eu acho que o Drummond vai fazer isso porque o interesse do Drummond agora é ganhar alguma coisa, porque no momento ele é um jogador sem visibilidade alguma praticamente, porque em Detroit ele já não tinha tanta visibilidade, não ia pro playoffs, em Cleveland menos ainda, então agora ele vai para ganhar um holofote. Eu acho que ele tá feliz que tem os três melhores times da liga em questão de elenco querendo ele. Então eu acho que o Drummond vai fortificar muito e a minha aposta seria ele ir pra maior panela de todos os tempos, talvez, Tomás, que é esse Brooklyn Nets.
Cara, provavelmente esse Brooklyn Nets é de fato, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas tipo, cara, eu acho que é o que tu falou, se o Brooklyn Nets pega ele, eu acho que entreguem as taças, né? Não tem Não
Não
tem
tem o que
jeito.
fazer.
Se ele for pro Clippers, pensando assim, eu acho que o Clippers ele se coloca no patamar de Lakers e Nets, tá ligado? Eu não sei se tu concorda comigo, mas ele, tipo, porra, tá ligado? O Clippers o problema é um problema mais técnico, parece, de entrosamento. Tu falou no outro episódio, tipo, de Paul George e Kawhi jogarem juntos e tal, mas eles ganham mais um star power do Drummond, tá ligado? E o Lakers já tem esse poder, tá ligado? É só ter o LeBron e o AD saudáveis.
Cara, eu acho que o Drummond, a gente sabe que o Drummond vai entregar intensidade, ele vai pegar rebotes, ele vai ajudar na defesa de garrafão. Então, realmente, o time que mais precisa disso agora é o Clippers, que nem tu falou. Ia colocar o Clippers quase que na estatura que tá o Lakers e o Nets. Mas o que o Clippers precisa mesmo é uma consistência. A gente já viu o Paul George entregando o jogo. Até o Kawhi Leonard entregando esses últimos jogos. Teve, se não me engano, um dos últimos jogos do Clippers antes do All-Star Break. Cara, o Paul George e o Kawhi nos últimos 5 minutos ficaram 0 de 9 de arremesso de quadra. Então não dá pra isso
É.
acontecer. E não importa se tiver o Drummond ali. Se isso acontecer, porque a bola, os arremessos decisivos não vão cair na mão do Drummond. Então, na minha
Fato.
opinião, o Clippers tinha que achar uma peça tão decisiva quanto o Kawhi e Paul George. Eu sei que isso é praticamente impossível, mas esse deveria ser a peça para colocar ele no nível de Lakers e Nets. E, cara, o Lakers e o Nets já têm esses jogadores decisivos, então eles não vão precisar exigir isso do Andre Drummond. Então ele realmente vai lá para pegar rebote e ajudar na defesa. Eles não vão pedir para ele meter 20 pontos por jogo todos os jogos. Eles não precisam disso. Eles precisam do que o
Verdade.
Drummond sabe fazer melhor, que é pegar seus 15 rebotes por jogo toda a temporada.
Fato. Eu acho que, além disso, também a gente teve na liga, por exemplo, o Houston Rockets se movimentando bastante, já que a gente percebe que o Houston Rockets está começando um movimento de rebuild, assim. Quer dizer, ele.
Tomás,
Diga.
agora eu vou te jogar na fogueira. Se eu não me engano, o GM do Houston Rockets, ele afirmou numa coletiva que eles não vão fazer rebuild. Esse time é sim para disputar um campeonato, então
Meu pai do céu.
é, não tenho o que
Os caras
falar.
fecharam o RB Bragantino.
Não compara, o RB Bragantino é mil vezes melhor que esse time do Houston
Tem
Rockets, porque
Claudinho,
tá
né?
horrível. Não, tem o Claudinho. Quem seria o Claudinho? O Christian Wood, tá ligado? Mas falta, na moral, falta porque o John Wall é uma surpresa positiva, o Christian Wood é uma surpresa positiva, mas, cara, nenhuma franquia consegue ser carregada por esses dois. Desculpa, eles precisam de um cara de outro patamar, e esse cara talvez seria o Oladipo, sim, mas eles querem mandar o Oladipo embora, Tomás.
Pois é, meu. E a intenção do Houston Rockets que tinha saído de, claro, né, aqueles rumores que aparecem na liga do nada, mas a intenção do Houston Rockets era trocar John Wall também. Assim, eu não sei qual troca que ocorreria, mas tipo, eles tinham feito aquelas trocas, como é que é? Mock trade, tá ligado?
Sim.
Que era uma troca envolvendo John Wall com o Heat, e o Rockets receberia o Tyler Herro, Goran Dragic e o Kelly Olynyk. Tá ligado? Eu, pra ser bem sincero, acho que é uma troca justa, mas seria justo, seria interessante pro Rockets se eles quisessem fazer esse rebuild aí, já que tu disse que não vai rolar.
Lógico. Cara, obviamente não vai rolar. Eu acho que ele falou isso pra a torcida não ficar puta com ele, porque tá meio que claro que eles estão realmente fazendo um rebuild, eles estão conseguindo pegar várias picks pro draft, e mesmo assim, cara, um negócio que eles foram muito inteligentes, por sinal, Tomás, porque se eu não me engano, na troca do Russell Westbrook, eles mandaram várias picks de first round, e agora o Houston é uma das piores campanhas, e eles iam perder, por exemplo, a pick desse draft, né? Porque eles mandaram uma pick de primeira rodada pro OKC. Porém,
Ah, pode crer.
eu acho que eles já visualizaram que eles estavam meio que montando um rebuild, eu não sei. Mas eles fizeram essas picks protegidas até as 5, até a escolha de número 5 do
Bah.
draft. Ou seja, se essa campanha do Houston for tão ruim a ponto deles pegarem a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, eles não vão perder essa pick. Então tá meio claro que eles vão fazer esse rebuild. E além dessa troca do John Wall pelo Tyler Herro e pelo Duncan Robinson, eles estão também pensando numa troca entre PJ Tucker e esses dois nomes jovens. Que para mim, eu não vejo PJ Tucker num nível de Tyler Herro e Duncan Robinson pensando no valor de troca
Potencial,
que
né?
eles têm. É, não, o valor de troca que eles têm é muito maior que um PJ Tucker, cara.
Sim, a entrega, o overall do PJ Tucker pode até ser maior, mas o Tyler Herro, baseado na temporada passada, tem um potencial bem grande, tá ligado? Tem bastante a ser desenvolvido. É um cara carismático, Mas que eu não sei se pode ser tipo um franchise player, eu acho que não, né?
Eu não sei, porque eu já vi vários executivos da liga comparando ele com o Devin Booker. E a gente vê o que o Devin Booker tem feito. Ele tem sido um franchise player, por mais que todo mundo tenha duvidado dele no início da carreira. Então, não
Tá.
duvido. O futuro dirá o que será Tyler Herro. Mas eu acho que essa troca entre PJ Tucker e os dois jovens não vai acontecer. Mas pelo que dá para entender de todos esses rumores, é que sim, o Miami está disposto a ceder dois dos seus principais nomes da temporada passada, que é o Duncan Robinson e o Tyler Herro, por uma troca que coloque eles num nível de disputa de título. Tu acha que vale a pena isso, Thomas?
Cara, eu, pra ser bem sincero, eu acho que o negócio do Miami, assim, foi, né? Não sei se tu concorda comigo.
O hype?
É, meu, o pique do Miami. Cara, é que tu vê. É que, claro, eu posso estar errado porque isso aconteceu ano passado, exatamente assim. Mas, cara, tem três potências gigantescas, cara, que eu posso botar quatro se tu botar o Utah Jazz por causa da surpresa que eles são, tá ligado?
Cara,
Mas
eu não
eu digo
colocaria
três.
o Utah Jazz como potência. Eu colocaria. Mano, as potências a gente sabe quais são da liga, Tomás.
Exatamente, tem essas três potências. Eu acho que esse ano, mais do que ano passado, vai ser muito difícil tirar da mão deles, o anel, tá ligado? Eu acho que é entre esses três e a gente tá só esperando pra ver as finais, tá ligado? Se quiser, já corta pras finais, entendeu?
Sim, não ia fazer diferença nenhuma, porque tá meio óbvio como é que vai ser o decorrer dessa temporada. Então, acho que adicionando isso que tu tá falando ao meu argumento, eu acho que o Heat não devia fazer essa troca, nem pelo John Wall, nem pelo PJ Tucker, e devia melhorar mais os jovens dessa equipe, para que talvez daqui um, dois, três anos aí sim possa disputar o título de fato. Porque, cara, primeira temporada desse time do Heat, basicamente junto com Duncan Robinson, Tyler Herro, Jimmy Butler, e os caras chegaram numa final de NBA. O que custa esperar
Exato.
mais um, dois, três anos? A gente viu o que aconteceu com o Orlando Magic, do Shaq e do Penny. Que, cara, na terceira temporada deles juntos, eles chegaram numa final de NBA, quase foram campeões, e depois esse time foi desmantelado. Então eu acho que o Heat devia esperar, devia aprender com o passado, e aí
Ó, que
sim
bonito.
moldar um time para um futuro. Porque, cara, o Jimmy Butler é um jogador que tem um nível absurdo dentro da liga, mas que não tá fazendo tanta diferença. O Bam Adebayo é um jogador que tem muito a evoluir, tanto que foi o MIP temporada passada, mas não tá entregando isso essa temporada. Então, cara, Hit, não faz merda. Não faz merda.
Pode crer, eu acho que, meu, o Heat pode esperar uma free agency, por exemplo, da temporada que vem
Lógico.
para tentar pegar uma estrela forte, porque eu não sei quais são os free agents, a gente estuda geralmente isso quando tá chegando mais perto, mas tipo, pode tentar pegar um free agent forte, assim, disputado, ou um potencial, tá ligado? Um cara no paradigma, assim, na altura do Jeremy Grant, por exemplo, tá ligado? Mais ou menos assim. Mas eu acho que só de coisas que aconteceram também que eu quero destacar. Mamad Diakite puxado pro Milwaukee Bucks, pro time principal. Mano, eu sei que esse cara vai ficar no banco, mas esperem, cara. Liguem num trash time lá do Milwaukee Bucks, vocês vão ver o Kevin Durant versão 2, tá ligado?
Cara, o Tomás, agora eu vou falar, vou ser bem sincero. Muito antes do draft, o Tomás falou: cara, presta atenção nesse Mamari Diakite. Eu falei: mano, que porra é essa? E eu vi os highlights, eu vi: porra, é aquele cara que mete umas dunk, umas bolinhas de três, mas não ia dar em nada. O cara é o melhor jogador da D-League atualmente, tanto que o Bucks subiu ele. E, cara, pra mim ele vem em potencial de Chris Boucher, só que ele é bem mais novo que o Chris Boucher. Então, cara,
Pois é.
presta atenção nesse nome e confie no Thomas.
Um dia, cara, quando provavelmente o que vai acontecer vai ser assim, ó, o Bucks não vai estar usando ele vai ser trocado por um time menor que ele vai ser mais bem
Detroit.
aproveitado. É, meu, Detroit, Atlanta Hawks, o Pelicans se duvidar, tá ligado? Mas tipo, sei lá, o Toronto Raptors, não sei, mas fiquem de olho, cara. E também falando em Milwaukee Bucks, o Bucks ele fez o. Eu não sei se foi um buyout que eles fizeram, mas eles liberaram o Ilyasova, que Pedro curtia ele bastante na época de Sixers, se eu não me engano.
Porra, ele era um Splash Mountain, velho. Ele metia a bola pra caralho com aproveitamento bem bom. O Bucks tá mandando os shooters deles embora. Eu vou até falar isso ao longo do episódio. Tá mandando os shooters deles embora. E daqui a pouco esse time não vai ter mais bola de três. E o Giannis não vai saber o que mais fazer, Tomás. Mas depois eu falo
É
sobre.
verdade. E, cara, o Utah Jazz assinou com eles. E eu vou te dizer, eu tava pensando quando eu li isso, eu pensei assim, cara, o Ilyasova não seria um Bogdanovic com nada de grife, com zero grife, tá ligado? Ele é
Juro.
um.
Mano, juro por tudo que eu ia falar isso agora. Juro, mano, a gente não combinou. Mas eu ia falar isso, velho. Porque aquele, é aquele ala pivô que tem arremesso, tem ball handling, obviamente não tem explosão nenhuma. O Ilian Sova é um dos caras mais lentos que vocês vão ver na NBA. Mas ele é um cara com muita técnica. E é do basquete europeu. Então eu acho que realmente dá pra comparar um pouco os dois. Obviamente não no mesmo nível, porque o Bogdanovic, porra, o cara é...
Não, com certeza.
Muitas vezes melhor. Só que, cara, o Ilian Sova é um jogador cascudo. Já passou por quase todos os times da NBA. Nunca se estabilizou em um. O Bucks foi o time que ele ficou um pouquinho mais de tempo. Mas, cara, é um jogador interessante para esse time do Jazz e pro que eles estão fazendo nesse esquema de jogo que eles estão jogando, Thomas.
Cara, eu acho que isso, essa contratação, cara, foi uma contratação até o final da temporada. E eu acho que pode ser também nessa pegada, tipo, de para se precaver caso eles percam o Bogdanovic por causa dessas cirurgiazinhas menores aí, alguma coisa assim. Eu espero que não, tá ligado? Porque o Utah Jazz com o Bogdanovic é outra coisa. E entra muito bem, né, pro eficiência de jogo deles, tá ligado? Porque
Lógico.
o jogo do Utah Jazz é passe, passe, passe até achar o cara livre, como era o Miami Heat no passado, tá ligado? Só que eu acho muito mais rápido esse time do Jazz. Tipo, eles pegam a bola na. Eles perdem a bola, eles voltam pra defesa. Eles pegam a bola na defesa, eles já estão fazendo um passe longo pro ataque pra tentar achar alguém livre, tá ligado?
É, esse
Então eu
estilo
acho
de
que vai
jogo.
caber muito bem.
O Jazz tá surpreendendo todo mundo muito, muito por isso, tá ligado? A gente falou. Basicamente, o episódio inteiro passado com fórmula de básica sobre o que o Utah Jazz tem feito. Hoje a gente vai dar uma segurada, a gente não vai falar de Jazz. Mas, cara, a gente tem que ver porque eles deram uma decaída grandona agora nesses últimos jogos. Então vamos ver se a entrada do Ilyasova vai mexer um pouco esse time do Utah.
É, espero que sim, cara. E agora é só entrando mais uma. Cara, mais ou menos, na verdade, esse Utah Jazz, porque eles estão em fevereiro e ficaram 12-2, né? Acho
Não, eles
que
foram
só.
bem. Não, mas é que eles estavam tendo uma decaída, porque eu lembro que episódio passado a gente chegou a comentar que eles estavam criando resultado para não precisar depender do último quarto. Agora não, eles estão
Ah.
tomando nas costas e daqui a pouco vai precisar daquele fator decisivo que eu tô falando, que nos playoffs vai pesar e eu não duvido desse time ser eliminado no first round. Não vou entrar
Bah,
nessa.
eu antes. Não,
Mas.
first round, não.
First
Ah, sei
round,
lá.
mano.
É que é Conferência Oeste também, né? É
Ah, não,
complicado.
eu juro. A galera tem todo esse glamour da Conferência Oeste, eles desmerecem a Conferência Leste, mas a Oeste agora tá tão ruim quanto tava a Leste. Na moral, a Oeste não tem mais todo aquele glamour, porque vamos ver. Deixa eu pegar até a classificação, quem que tá em oitavo nesse momento. Não é nenhum super time. Em oitavo a gente tem o Dallas
Dallas.
Mavericks. Cara, não é um super time o
Mas
Dallas.
bate de frente com o Utah Jazz, tá ligado? É
Lógico.
esse ponto. Esse é o
Tá,
ponto.
tá. Não, entendi, eu entendi. Mas não vamos desmerecer a Conferência Leste, que tem o
Não,
Rockets.
não.
Os playoffs. Não vamos desmerecer eles, não.
Se dobrar o chaveamento da Liberta.
O Leste. Mano, não vamos desmerecer que o Leste tem o Knicks, o Hornets e o Raptors nos playoffs. Não vamos desmerecer.
Cara, mas aqui, ó, acho que agora pro nosso último. Não é nem rumor. Se concretizou. Blake Griffin está no Brooklyn Nets, Pedro.
Cara, eu juro que quando eu vi essa notícia, eu falei. Tá, o Blake Griffin tava mal essa temporada. Aí começou a aparecer highlight do Blake Griffin no auge. Daí eu pensei, puta que me pariu, velho. Como é que os caras conseguiram o Blake Griffin de graça, mano? Na moral, ele já queria sair. Eu acho que ele tava jogando mal para poder receber o buyout do Detroit
Não.
Pistons, velho. Sim, velho.
Será?
Que nem o PP querendo ir pra Europa, velho. Começou a jogar mal, tá ligado? Pra ir. Que nem, mano, todos os jogadores de
Quadríceps.
futebol. Agora eu vou pegar esse exemplo. O jogador de futebol quando quer ser vendido. Começa a jogar mal e pegar birra. O Blake Griffin tava fazendo isso em Detroit para ir para um super time que é o Brooklyn Nets. Agora acabou a graça da NBA. Acabou, é a maior panela da história da NBA. Cara, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Blake Griffin e agora vamos adicionar também o Andre Drummond. Já bota na conta, cravo, Andre Drummond no Nets. Então, mas o que a gente vai
Ah.
esperar desse Brooklyn Nets, cara? Os caras montaram o melhor em nome. Eu acho que é o melhor time das últimas décadas, velho.
Realmente, não, isso sem dúvida. E, cara, para ser bem sincero, eu tenho medo de que seja, tipo, que o Blake Griffin, tipo, realmente tenha parado de jogar, tá ligado? Tipo, começado a jogar mal, tá ligado? Não seja a birra que nem tá falando. Porque daí, senão, vai ser, tipo, tá ligado? É que
Ah, mas, velho,
o Blake Griffin é o.
imagina do
Não
teu
é.
Blake Griffin então saindo do banco. Ah, tu tem o Blake Griffin
Não é.
saindo do banco. Ele e o
Pode
DeAndre
crer.
Jordan. Mano, tu vai ter ele, o DeAndre Jordan, o Timothy Lokabaô, todo saindo do banco. E aí, velho? Os caras vão ter um puta time igual, mano. Sabe qual que é meu medo de verdade? Porque a gente já viu meio que essa história uma vez sendo montada naquele time com Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Gary Payton, Karl Malone, a gente viu esse time.
Ah, pode crer.
E esse time não ganhou nada. Esse time perdeu nas finais da NBA. Então, cara, será que esse Brooklyn Nets vai ser decepcionante ou eles vão chegar lá e vão representar? Lógico, esse time do Lakers os caras estavam um pouco mais velhos. Agora a gente tem Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden ainda num auge de basquete absurdo. Mas será que não vai pipocar, Tomás? Eu tenho um pé atrás.
Cara, se der uma pipocada, vai ser. Depende quem contra quem. Dependendo contra quem, eu acho que vai ser muito foda. Tipo, vai ser foda pra tipo, se for uma equipe. Se a equipe que bateu o Brooklyn Nets for uma equipe que, tipo, a gente olhar e dizer assim, bah, eles podem bater o Lakers. Ou eles podem bater o Clippers numa final. Aí sim eu acho que vai ser foda. Mas se não, vai ser muito broxante, velho. Porque ou eles ganham essa conferência, ou eles perdem com, tipo, pra um time que realmente. Parece que vai bater, tá ligado?
Sim, pode crer. Porque, mano, a gente teve vários exemplos na Liga de Panelas que não deram certo. Eu dei essa, mas tem outro. Cara, o
No
Lakers é um
próprio
time que...
Brooklyn, velho.
Não, velho, o Lakers, velho. O Lakers montou um time Kobe Bryant, Dwight Howard, Paul Gasol e Steve Nash. E esse time não ganhou a NBA. Então, cara,
Caralho.
dá pra ficar um pé atrás, ainda mais que tem o Steve Nash treinando esse time do Brooklyn. Só que ao mesmo
É, né?
tempo... Só que ao mesmo tempo, os caras fizeram... Eu juro... Cara, o que o Kevin Durant tá fazendo na NBA, velho? Há, sei lá, 10 anos atrás ele reclamava no Twitter que a galera tava montando panela, hoje ele montou uma panela absurda.
E falando disso também, que a gente tá falando do Brooklyn Nets e tal, aproveitar que eu tava pensando esses dias, vendo o Knicks como ele tá agora, com o Julius Randle sendo All-Star e tal, eu queria fazer uma comparação entre esses dois times de Nova York, no sentido de que o Knicks tá fazendo exatamente a mesma coisa que o Brooklyn começou a fazer na temporada de 2018-2019, se eu não me engano. É, né?
Acho que sim.
Que eles tinham. Eles montaram um time bom com jogadores, querendo ou não, underrated, ou jogadores sem super estrelas, tá ligado? Como era D'Lo Russell, Jarrett Allen. Acho que esses na. Caris LeVert tinha recém-chego, mas acho que não era grande coisa. Spencer Dinwiddie. Então. O Knicks tá fazendo exatamente a mesma coisa agora. Acho que com o Julius Randle, com o rookie, o Emmanuel Quickley, né?
Tá jogando muita bola, pá.
E, cara, eu acho que vai ser bem interessante, então eu me atrevo a dizer, na verdade, que dessa vez sim o Knicks, daqui a uns 2 anos, pode estar formando uma panelinha não igual à do Brooklyn, né? Porque, porra, é uma coisa totalmente diferente que a gente já viu, essa panela do Brooklyn, mas tem começando a montar uma panelinha com, tipo, duas superestrelas, uma superestrela forte ali, sabe?
Cara, eu gostei muito dessa tua comparação porque faz muito sentido. Realmente, aquele time do Nets foi para os playoffs em oitavo na Conferência Leste, fizeram uma série quase que pau a pau com o Philadelphia 76ers e o Knicks está se mostrando um time desse. Conseguiram adicionar agora Derrick Rose, está jogando o fino da bola junto com o Julius Randle, que foi All-Star. Então, cara, eu ia gostar de ver. Tipo, não ia gostar que o Knicks fizesse uma panelinha que nem o Brooklyn tá fazendo agora. Eu ia gostar de ver esse processo continuando, tá ligado? Eles mantiverem essas superestrelas underrated, que dá pra gente chamar, que é o Julius Randle, que é o próprio Mitchell Robinson, Emmanuel Quickley, pegar esses caras underrated, esses caras com pouco holofote na liga e continuar desenvolvendo, porque eu gostaria muito de ver como é que estaria aquele Brooklyn de D'Angelo Russell, de Jarrett Allen. Eu gostaria de ver esses jogadores agora juntos, tá ligado? Então eu quero que o Knicks continue esse processo. Porque eu não duvido do Knicks ter um time muito forte para ser considerado um dos contenders da Conferência Leste.
Pois é, meu, é como se fosse que tá falando, é como se fosse dois tubos de ensaio, tá ligado? O Brooklyn Nets é o tubo de ensaio que jogou tudo fora para remontar, tá ligado? Parece que tá dando certo. E Knicks fosse o IC do Brooklyn Nets de 2018, 2019, 2019, 2020, né? Não,
Sim.
18, 19.
Isso, 18-19. Cara, faz muito sentido e ia ser muito legal. Mas agora, continuando a falar do Brooklyn Nets, que é o que a galera quer ouvir, eu acho. Cara,
A gente sempre fala.
o Brooklyn, eles estão nesse momento, no mês de fevereiro, com a campanha positiva, se eu não me engano, eles estão com 12. Eu vou até pegar aqui para não falar besteira, mas eles estão com uma campanha no mês de fevereiro de 9 vitórias e 4 derrotas. Tudo isso, Tomás, sem Kevin Durant. Isso me assusta. Isso me assusta porque,
Realmente.
sem, na minha opinião, a principal estrela deles, acho que na opinião de todos é o Kevin Durant, eles estão sem ele e estão conseguindo ter uma campanha positiva, muito bem, quase conseguindo a liderança da conferência. Então, só com James Harden comandando essa equipe, tá ligado?
Só.
Tá, não,
Cara,
tu entendeu.
eu vou te dizer que isso não me surpreende, sabe por quê?
Por quê?
Mano, pega o que era o Houston Rockets, que foi first seed, tá ligado? Era o quê, mano? Era o James Harden jogando muita bola.
Era o James Harden e um
E.
armador bom.
É, que era o Chris Paul. Agora é substituído pelo Kyrie Irving. E um
Isso.
time relativamente bom, tipo Joe Harris, DeAndre Jordan. DeAndre Jordan, mais ou menos, tá
Eu
ligado? Mas tu
gosto.
entendeu.
Eu gosto do André Jordan. Não vou, mano, eu odeio quando a galera trata o André Jordan como um cara nada a ver nesse Brooklyn, porque eu gosto dele, mano.
Cara, a gente trata ele como nada a ver. Tu já falou, mano, que ele é puxado, velho. Ele é
Não, ele é.
pra.
O salário dele me deixa puto, porque ele é um baita jogador que eu não ia me importar, porque pra mim ele tá no mesmo nível que o Dwight Howard tá no Philadelphia.
Pode crer. Mas, cara, eu te digo que esse time do Brooklyn Nets aí, mesmo estando sem Kevin Durant, já tinha muito potencial para ser first seed, tá ligado? Kevin
Não,
Durant vai
mas.
ser uma edição que vai matar a pau, tá ligado? É
Não,
para
Kevin.
dizer assim, ó, acabou. É o carimbo de acabou, tá ligado?
Mano, é porque, tipo, ano passado a gente viu em uma pequena parte da temporada esse time do Brooklyn, óbvio, meio mexido ainda, só com o Kyrie Irving, porque o Kevin Durant não jogou a temporada passada, só com o Kyrie Irving comandando e não chega nem perto dessa edição do James Harden. Não chega nem
Não.
perto, assim, ó, são dois Brooklyns completamente diferentes. E
Cara,
isso
que
me
absurdo.
assusta. Cara, isso me assusta pra caralho. Mas um time da Conferência Leste, Tomás, que na minha cabeça ia botar a pau a NBA, assim, ia acabar com a NBA, era o Boston Celtics. Por quê, Tomás? Porque o Jaylen Brown tava numa crescente evolução, era cotado para ser um dos MIPs temporada passada. Tem também o. Como é que é o nome lá? O Jason Tatum, que ele também, cara. É pra te
Cara
ver
meteu
como.
uma de vó. O cara meteu uma de vó. Como é que é, né, melhor?
Mãe de quem? Não, mas o Jason Tatum, ele realmente estava fazendo temporadas uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim, mas ele tinha estagnado numa temporada excelente temporada passada. E, cara, o Boston não vai pra frente nem pra trás. Eles têm o Jaylen Brown e o Jason Tatum All-Stars, os dois metendo mais de 20 pontos por jogo, o Kemba Walker metendo mais de 18 pontos por jogo, mas os caras não vão pra frente, eles estão em quartos na conferência. Mas eles não estão botando medo em ninguém. Para mim, o Boston Celtics está tão forte nos playoffs quanto tá o Knicks, na minha opinião. Então, tipo, é um time de muita expressão que não tá conseguindo ir pra frente. Eu acho meio que um absurdo isso, tá ligado? Porque eles são a oitava melhor defesa, mas são o 20º melhor ataque, tá ligado? É uma dispersão muito grande. Então, chegando nos playoffs, não vai dar certo isso aí. Não vai dar certo essa inconsistência. Então, tipo, o que que falta para esse Boston Celtics? Eu não faço a menor ideia.
Meu, eu olho pra esse Boston, cara, e tu vê, tipo, tu abre qualquer mídia social da NBA, tem um highlight do Jason Tatum fazendo alguma coisa, vê? Porque, mano, o Tatum, ele é um cara que eu na NBA atual, tipo, na geração atual da NBA, eu compararia com o LeBron, não
Justo.
dificilmente, tá ligado? Eu acho que é uma comparação bem justa, sabe?
Não, é assim. Não, o Tatum na geração que tá surgindo agora, do draft de 2015 pra cá, pra mim é a superestrela com mais potencial de todas. Mesmo. Não
É,
vou.
cara, provavelmente sim. O cara tem o quê? 22 anos, tá ligado? E tipo, beleza, tem o Jaylen Brown também, que agora sim tá começando a se tornar um puta cara foda e estável, os dois ao mesmo tempo. E, meu, tu olha ao todo esse roster, todos os cinco primeiros nomes tu conhece com certeza. Só que depois, cara, assim, pode, tá ligado? Tu vai saber quem é o Jeff Teague. Talvez, tá ligado? Eu não acho impossível, mas tá, se tu tivesse assistido, sei lá, Atlanta Hawks, foda lá, tá ligado? Mas, meu, Grant Williams não é um cara facilmente conhecido, sei lá, até o Thais, velho, se tu duvidar, a galera não conhece, sabe? Eles
Cara,
não são nomes de expressão, então talvez esse seja o problema desse Boston Celtics. Não sei se meu diagnóstico tá certo, mas é o que eu vejo.
Claro, sim, é um time que são três jogadores de alto nível e o resto é um time que puxa o time para baixo. É, por exemplo, são vários jogadores nota 6 e três jogadores nota 8, então puxa a média do time lá para baixo. Então eu acho que o que, para mim, o meu diagnóstico que eu tenho feito, que faz muito tempo, eu juro, faz muito tempo que eu falo isso do Boston Celtics e que dá para ver isso dentro do time, é que eles não têm pivô. Cara, só pegar os pivôs dos últimos, sei lá, 4 anos do Boston Celtics. São jogadores ruins, jogadores medianos.
Al
Atualmente o
Horford.
pivô titular. Sim, o Al Horford jogava de pivô, só que foi uma temporada All-Star e o resto ele era um jogador consistente que tava ali, tá ligado?
Tá,
Falta um
pode crer.
jogador. Mano, falta um pivô pontuador. Que, por exemplo, os pivôs dele é o Daniel Theis e o Tristan Thompson. Os dois, cara, eles metem, sei lá, 8 pontos por jogo cada um. Cara, é muito baixo pra um pivô. Eles precisam pra uma quarta estrela. Não um pivô, mas pra uma quarta estrela. Eu acho que eles precisam trazer um pivô que seria essa quarta estrela. Um pivô,
Pode
talvez um
crer.
Andrew Drummond, cara. Eles precisam de um pivô que pontue. Porque é uma função, o garrafão do Boston Celtics é inofensivo.
Pode crer, mano. Eu acho que talvez seja isso. Pode muito bem ser, tá ligado? E eu acho que uma adição que também seria interessante que eles estão tentando fazer, que não é um pivô, mas é um ala pivô, é um cara bem. Acho que é um dos caras mais versáteis novos, assim também, que é o Jerami Grant, que tá no Detroit Pistons. Cara, eu juro, o Boston Celtics disse que tá pagando tudo pra ter ele. Eu acho que é válido, né, Pedro?
Cara, ele é um jogador que no momento está se mostrando de um valor absurdo. Eu acho que ainda em Denver ele já tinha um valor absurdo, tanto que o LeBron tentou recrutar ele no final de um jogo entre
É
Denver e
verdade.
Lakers. Cara, eles já viam potencial no cara, mas esse ano ele botou a bola no bolso. Ele botou o Detroit Pistons inteiro no bolso. Tá, vocês vão falar, porra, é o Detroit Pistons. Mas, cara, pro cara ter entrado forte numa votação de All-Star, tanto em Detroit, tem que ver que o cara tá fazendo algum estrago na liga.
É
Então eu acho que o
verdade.
time que ele conseguir entrar. Eu não vejo ele como uma super estrela dentro do Boston Celtics, mas eu vejo ele como um jogador que consegue entregar o quê? Uns 15 pontos por jogo. Seria
Mas
seria o quarto melhor pontuador do time, porque no momento eles têm três jogadores pontuando mais de 10 pontos e o resto são tudo pontuações. 8, 9, 7 pontos por jogo. Então falta
cara,
alguém para botar essa pontuação lá pra cima. Eles são o 20º melhor ataque da liga, Thomas.
meu, pois é, acho que olha, pensa como é que seria um time do Boston Celtics com o Jerami Grant. Seria o quê? Seria o Kemba Walker, aí dava para botar o Jaylen Brown, o Jason Tatum e o Jerami Grant e encaixar um dos pivôs, tá ligado? Ou dá para fazer meio que um small ball sem pivô, botar o Jerami Grant de pivô, porque ele já jogou de pivô. Eu não lembro quando, mas foi uma vez na bolha, porque teve a vez na bolha que eles botaram só os caras alto e depois só os caras baixo e ele jogou de pivô, tá ligado? Não sei
Sim,
se tu
pode
lembra
crer.
disso.
Lembro.
Mas, cara, eu realmente acho que seria uma adição muito boa, seria efetivo, assim, para esse time do Boston Celtics, porque, meu, cara, para criar o jogo tem o Kemba, tá ligado? E Superstar tem também. Então,
Cara,
tipo, eu
pra
real não
mim,
vejo problema. É difícil de ver um diagnóstico nesse Boston.
o
Porque não é um
problema deles.
Boston ruim. É
O
um
problema
Boston que não vai pra
deles.
frente.
O problema deles é a segunda rotação, Thomas. O problema deles é que eles não têm uma pontuação consistente do banco. Por exemplo, o que o Jordan Clarkson faz no Jazz, o que o Williams tem feito nas últimas temporadas na NBA, eles precisam desse jogador que saia do banco e coloque 13, 14, 15 pontos por jogo. Eles precisam disso. Para mim, o Jordan Clarkson ia cair como uma rosa nesse time do Boston Celtics para
É
vir do banco.
verdade.
Porque eles precisam de um cara, porque senão eles estão sobrecarregando o Jason Tatum, o Jaylen Brown. Aí é óbvio que eles vão ter pontuações infladas, mas o resto do time vai estar tá lá para baixo. Então o que que acontece quando um desses jogadores estiver numa noite ruim, num playoffs? Vai jogar a bola na mão do Romeo Langford? É foda, né, velho?
É complicado. Meu, mas daria, por exemplo, aí nessa brincadeira sobraria um Marcus Smart pra rotação do banco, né? Porque eu acho que o Marcus Smart, se não me engano, tá vindo de. Vem de titular nesse Boston.
Smart seria
Então.
uma peça perfeita para troca. Assim, ó, o Marcus Smart é um jogador que qualquer time quer ter no elenco, aquele jogador cascudo, aquele jogador chato, aquele jogador que incomoda em playoffs. E no Boston Celtics, cara, ele seria uma troca perfeita para trazer pelo menos dois jogadores para pontuar. Eu acho que o Marcus Smart
Dillon,
valeria
Wright.
muito. Mano, acho que ele valeria dois jogadores muito fácil.
Cara, tinha a troca que eu tinha visto, o mock era tipo, o Celtics receberia Jerami Grant e Dillon Wright, que é, mano, querendo ou não, Boston ganharia
Nem
essa
me vem
troca.
falar do Dylan Wright. Tinha puxar o saco dele, né? Nem me
Já.
venha, nem me venha. Fica aí.
Mas o Pistons receberia Robert Williams, Peyton Pritchard. Mano, tu vê, né? Os caras nem sabem quem são, tá ligado? O
Pode.
Grant Williams. Aí, duas first round pick do Boston. Que o Boston também tá entupido de first round. Eles podem pagar o quanto ele quiser de draft. E que seria bom pro Pistons, né? Porque, mano, o Pistons é aqueles times de série B, tá ligado? Que faz os caras aparecer e depois eles vendem pros de série A, tá ligado? É sempre isso aí.
Mano, pra mim, sabe o que eu faria realmente nesse time do Boston Celtics? Cara, eu mandaria os dois pivôs em troca. tanto Tristan Thompson quanto Daniel Tais, puxaria um pivô aí sim para mudar o patamar do time e botaria o Robert Williams na segunda rotação, porque ele é um pivô muito consistente, foi muito bem na bolha, e no momento, se eu não me engano, ele tem jogado o quê? 16 minutos por jogo e botado 7 pontos por jogo. Eu acho que ele é um pivô, é aqueles pivôs atléticos, ele lembra muito o jogo do Jeremy Grant, só que com até mais explosão física. Ele é aquele jogador assim que não vai ter arremesso, mas ele vai
forte.
Dar toco, ele vai defender bem garrafão. Lógico, ele é um pouquinho mais baixo, dá pra comparar ele até com o Montrezl Harrell, não é um pivô muito alto, mas ele é um pivô muito forte. Então eu mandaria os dois pivôs embora, traria alguém de alto nível, botaria o Robert Williams como realmente o pivô reserva desse time, traria um pontuador nato para vir pro banco, que na minha opinião só consigo visualizar agora o Jordan Clarkson, para mim ele seria perfeito no Boston Celtics no banco, e botaria o Aaron Nesmith, que a gente já viu ele metendo bola, se eu não me engano teve um jogo que ele meteu o quê? Umas 6 bolas do perímetro. Ele é aquele jogador shooter. Ele é que nem o Sadiq Bey é pro Detroit Pistons. Ele tá sendo nesse Boston Celtic. Então dá mais minutagem pra ele. Deixa os garotos brincar, Thomas.
Do nada, velho. O cara já traz o DJ André Marques. E nessa, acho que... Posso já engatar com o André Marques, Pedro?
Porra, se tu conseguir, eu deixo.
Não, nessa brincadeira de DJ André Marques, de... Vai, que foda, eu tava pensando
numa
coisa agora.
Não, quero ver agora.
Não, cara, nessa pegada de festa, de alegria e tal, a gente já podia falar do All-Star, que é o objetivo. O objetivo do All-Star é festa e alegria. Cara, imagina um showzinho do All-Star com o cara tocando lá, o Magrão.
Cigarrinho na boca, nossa senhora.
Dizem as minhas línguas que aquilo lá é um pirulito, velho. Eu sempre achei um pirulito.
Não, não é um pirulito, aquilo é um cigarro. Pelo amor de Deus. Tá, tu,
não,
mas... Continua. Raciocínio.
Mas, assistindo, a gente fez a gravação com o Fórmula de Basca. No dia que tava rolando o draft do All-Star Game, que tava lá no videozinho o LeBron e o Kevin Durant, os dois fazendo o draft deles. E, incrivelmente, os dois jogadores da equipe da primeira seed ficaram por último no draft, que foi o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert, tá ligado? E daí o LeBron nessa... Cara, o LeBron nessa brincadeira falou... O que que ele falou mesmo?
O LeBron falou assim, cara, nem quando eu jogava videogame eu escolhia o Karl Malone e o Stockton. Por que que eu ia escolher o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert? Mano, olha o absurdo. O LeBron, eu sei, ele fala bem, ele é um jogador político... Só que, mano, ele mandou muito mal agora. E o Donovan Mitchell meteu assim, daí ele falou, não, deixa que pensem assim, o Donovan Mitchell meteu, tá ligado?
Fale de mim.
Mano, Donovan Mitchell, eu acho que, cara, no próximo confronto, Lakers e Utah Jazz vai pegar fogo, porque o Donovan Mitchell levou isso pro pessoal, o Rudy Gobert também, porque o Rudy Gobert é um cara que leva tudo pro pessoal. A gente já viu ele ficando puto que... até o Covid. A gente já viu ele ficando puto quando ele não foi selecionado pro All-Star, ano retrasado ainda. Então agora, velho, se preparem porque o Utah Jazz vai vir com tudo contra o Lakers. E eu tô muito curioso pra ver isso, porque, cara, o LeBron foi muito infeliz nesse caso. Mas que ele montou um time absurdo, ele montou, não teve graça esse All-Star. Pra mim foi o pior All-Star. Mano, foi o pior All-Star dos últimos anos.
Kevin Durant, velho. Kevin Durant foi muito boca aberta de não jogar, tá ligado? Ele devia jogar, velho.
O Kevin Durant botou o Kyrie Irving na primeira escolha, velho. O cara é louco.
Ah, mas é que é por amizade, tá ligado?
Mas que graça tem... Não, por amizade tudo bem. O Giannis pegar o Chris Middleton primeiro na segunda round. Mas no primeiro round tu pega os melhores jogadores. Eu sei que não tem competitividade, ainda mais que o Kevin Durant nem ia jogar. Mas, porra, véio, o Kyrie Irving, velho.
Tinha o Don't, capitão tinha do Curry. All-Star. Se tu fosse capitão do All-Star, velho, e eu tivesse lá na Player Pool, quem que tu ia pegar primeiro, velho?
Porque tu é alto nível em quadra. Não, velho, mas tu entendeu. Porra, tinha jogadores de maior qualidade do que o Kyrie Irving pra pegar. Ele foi.
Óbvio,
ele,
né, lógico,
ele foi na amizade, mas esse dia na amizade estragou o All-Star. A experiência do All-Star foi uma merda. O que o Kevin Durant sabe montar panela dentro da NBA, ele não sabe montar no All-Star, velho.
Ele joga com dificuldade, ele só joga no hard mode.
Cara, o Kevin Durant seria aquele cara do Big Brother sem graça, tá ligado? Que a galera nem... Tipo, foda-se. Tá ligado?
Não, mas esse All-Star Game, assim, eu vou te dizer que o que talvez tenha sido mais legal, sei lá, foi o Curry batendo o recorde no 3-Point Challenge lá, tá ligado?
Bah, pior que, mano, foi muito sem graça. O All-Star inteiro. Eu não sei, mano, eu não sei. Pra mim, a parte mais legal que eu fiquei, tipo, caralho! Foi quando eu vi a Gladys Knight cantando o hino dos Estados Unidos, que eu não sabia que era ela.
Foda pra caralho, velho.
Eu não sabia que
melhor
era ela
que a
que ia
Fergie.
cantar, velho. Eu não sabia que era ela que ia cantar. Eu fiquei, caralho, que foda! Mas o resto, mano, nada me deixou, tipo, caralho, que
Pô,
foda. Talvez o game win do Damian Lillard.
te falar que esse All-Star, mano, foi ruim de cabo a rabo, tá ligado? Até a introdução dos caras foi chata, tá ligado? Porque,
Mano,
mano, é que nem...
as últimas introduções estavam muito boas, né, velho?
É, meu, nem nada vai bater. Foi de Chicago? Foi, né?
A do Jazz?
É,
A
com o
que teve
Common
Jazz em. Ah, não, foi
fazendo
do ano
a
passado.
rima.
Nossa, a do Common foi de Chicago. Mano, aquilo foi muito foda. Nada vai bater aquilo. Nada vai bater o Kevin Hart zoando todos os jogadores. Cara, não vai ter isso mais. E ainda mais um
Pois é.
All-Star, que é um negócio, é um evento pra torcida. Sem torcida, o bagulho ficou muito sem graça. Ficou, mano,
Telãozão gigante, velho.
pensa o que que vai ser as finais. Só isso que eu te falo. Pensa o que que vai ser as finais se o
Pô.
All-Star foi essa merda.
Sério, te dizer, meu. As finais da NBA vão ser. A gente tem um podcast sobre NBA, tá ligado? Mas acho que cabe muito a gente falar que vai ser uma merda, né?
Vai.
A gente tá fazendo uma. A NBA não é o nosso produto, mas é o nosso local de trabalho, tá ligado? É como se
Querendo ou
fosse
não,
nosso
é.
local de. É, não, é que não é o produto que a gente oferece, é o produto que a gente usa pra oferecer, tá ligado?
Sim,
Então,
a gente tá
a gente tá
sendo.
desmerecendo.
A
A
gente tá
gente tá
sendo
dizendo assim, ó.
ingrato.
Mano, mas como se a gente fosse uma fábrica de. Mano, aqui, ó. A gente é como se fosse uma fábrica de lápis, tá ligado? A
Meu
gente.
Deus.
Não, aqui, a gente faz o lápis, só que daí a gente diz assim, ó, o grafite dessa porra é uma merda, tá ligado? Mas pode comprar se quiser.
Caralho, mano. Bah, que merda. Não, a gente é tipo o cara que revende o lápis, então. Tipo,
Isso.
a Faber-Castell manda pros guris e os guris falam, bah, isso aqui é uma merda. Daí não vai vender, tá ligado? Mas
Mó ruizinho.
não, a NBA vai continuar ainda sendo um puta mercado. Só que, cara, o All-Star que é feito pra galera, sem galera, com os eventos chatos, a seleção de jogadores chato. Mano, eles selecionaram pro 3-point shooting os caras bons, mas pro Dunk Contest foi uma merda. E eu acertei que o Anthony Simons ia ganhar. Vou botar isso aqui que a gente
Parabéns.
fez o bolão. E eu
A dunk dele
acertei.
foi uma merda. Sendo bem
Foi
sincero, foi
muito
uma merda.
foda, velho. Mano, ele quase beijou o aro, velho. Ele só não beijou
Ah,
porque ele ia
não.
tomar uma bola na cara.
Beijando o aro, sim. Eu tô falando aquela primeira do first round, pegando o velcrozinho lá,
Ele tem
tá ligado?
1,88. Mano, ele tem 1,88 e ele pegou a bola lá de cima, velho.
Ah, velho,
Não.
sei lá. Eu não achei de grandes
Não.
coisas.
Foi muito massa. É que eu pago o pau pra ele. Pra mim, o Obi-Toppin mandou muito mal de ter usado aquela dunk que ele pulou o Julius Randle e o pai dele no segundo round. Mano, foda-se. Foi uma merda o All-Star. Inteiro uma merda. Teve essa declaração do LeBron James que vai deixar um pouco mais legal essa rivalidade Lakers e Utah Jazz. Só que, cara, acho que deu. All-Star, assim, ó. A gente ficou muito hypado com o All-Star do ano passado, que foi fodido. Assim, o All-Star da temporada passada foi um negócio que todo mundo ficou
Foi, né?
arrancando os cabelos do cu, assim. Foi um negócio,
Pelo Kobe.
nossa.
Foi pelo
For
Kobe.
Kobe. Mano, mas daí chegou esse All-Star, foi muito chato. Eu acho que faltou aquela competitividade, porque o Giannis é um jogador muito competitivo. Tu botou ele num time muito bom, perdeu a graça, velho. Que nem ele falou,
Acabou,
mano,
né,
it's
velho?
over. Olha o time que tava, velho. Ainda
E
mais que
outra
o
coisa.
Embiid nem jogou.
Ah, é, mano, dá pra falar isso também, né? Que o Simmons e o Embiid não jogaram por causa da.
Que eles
Por causa
entraram em
daquele.
contato.
É, tracing é o nome, né, do protocolo da NBA, que eles entraram em contato com um barbeiro, o mesmo barbeiro
Meu
que tava com
Deus.
Covid, velho. Então, querendo ou não, então essa pausa do All-Star fez bem pro Sixers, né, que daí, tipo, os caras já matam um tempinho da quarentena e já podem entrar, né.
Sim, não, mano, não, eles nem testaram positivo nem nada, eles já estão voltando, vou voltar com tudo essa semana. E, cara, agora eu acho que o All-Star é aquele negócio que, mano, passou o All-Star, a gente pensa, eita, tá chegando os playoffs.
Tá
Passou
chegando a
fevereiro.
hora.
Já diria Lucas Luco, tá chegando a hora. E, cara, em fevereiro a liga deu uma mexida. Não vamos dizer que não, em fevereiro deu uma mexida. Que, cara, eu lembro que eu tava mexendo no computador e tal, estava procurando as pautas pro episódio passado, se eu não me engano. Eu fui olhar a Conferência Leste, tá, beleza, fui olhar pro Oeste, olhei de novo. E que porra é essa que o Suns tá em segundo, velho?
É
Eu pensei,
absurdo.
caralho, mano, eu pensei, tipo, o que que aconteceu nesse mês que eu não prestei atenção? Daí eu fui olhar. O Devin Booker foi o jogador do mês da Conferência Oeste, 28 pontos por jogo. Ele machucou o joelho, não jogou o All-Star, mas já vai estar de volta próximo jogo, não tem problema. A
Bem
defesa
que
do
bem.
Suns. A defesa do Suns tá um absurdo. Michael Bridges tá se mostrando, assim, um cara perfeito para elenco. Além de ser um baita defensor, tá metendo 14 pontos por jogo. O Chris Paul, cara, o Chris Paul não tem palavras. O cara tá botando o time nas rédeas. E eu vou jogar a pergunta, vou jogar no teu colo, Tomás. Vou jogar no teu colo.
Diga.
Qual que foi esse efeito todo que o CP3 deu pra esse time? Porque a gente viu, cara, eles fizeram uma bolha absurda com o Ricky Rubio de armador. Cara, eles meteram 8-0 na bolha. Temporada passada, vocês vão lembrar que no início, ainda antes do Covid, antes de tudo, eles deram uma arrancada muito boa com o Aaron Baines metendo bola pra caralho. Daí o Ayton
Recorde,
usou
né?
droga e ficou fora um tempão, pá.
Sempre, mano.
E aí eles caíram de rendimento. Mas agora o CP3 botou esse time numa consistência muito boa. Tomás, o que que o CP3 fez, velho?
Cara, eu acho que o efeito que o Suns tava com tudo para tava assim, tava inchado para estourar. Tu já tinha visto, eu tava negando isso, mas já dava para perceber que eles estavam inchado assim, era para estourar. O Chris Paul foi essa agulha que chegou para estourar a bexiguinha, tá ligado? Foi para fazer o negócio funcionar. E, meu, eu acho que a importância dele talvez tenha sido além de liderança, porque eu acho que o Chris Paul ele já deu pra ver nele no OKC temporada passada, ele é um líder, tá ligado? Adicionado a um time que já tem muito mais potencial do que tinha o Oklahoma City Thunder na temporada passada, que era o Shai, tá ligado? E agora a gente tem o Devin Booker, que aí a pressão não cai nas costas do Chris Paul, tá ligado? Não tem bola decisiva, a bola decisiva pode cair no Devin Booker, tá ligado? Não, não tem preocupação com isso. E eu acho que também. Na questão de, por exemplo, rodar a bola, acho que eu falo isso porque ele é armador, tá ligado? Mas ele tem mais qualidade disso do que o Ricky Rubio. E também na questão de defesa, tá ligado? De organizar a defesa, como tu falou, o Phoenix Suns tem sido um time que tá se destacando na defesa, porque no ataque ele já tem um bom poderio ofensivo, né?
Sim. Cara, o CP3 é aquele cara que entra no time e o time vai pros playoffs. Assim, é o fator CP3. Ele entra no time e o time vai pros playoffs. O
Volta
Suns
ganhar
vai,
o anel.
tipo, cara, 11 anos sem playoffs, botou o CP3 e eles foram, tá ligado? Lógico, teve a adição do Jae Crowder, que eu sempre cantei a bola aqui, que o Jae Crowder é um cara também muito decisivo. E eu, agora, puxando a sardinha pro Devin Booker, porque esse mês o Devin Booker fez, assim, o que o Devin Booker fez esse mês. Dava pra colocar ele numa disputa de MVP muito fácil. Muito fácil, porque ele botou o Suns, assim, em outro patamar da liga, tá ligado? Como diria o Bruno Henrique. E, cara, o Devin Booker era aquele cara que a gente ficava com o pé atrás, porque a gente nunca tinha visto o
Futevôlei.
Suns no futevôlei. A gente sempre vê, mano, a gente sempre via o Suns como aquele time que, cara, sempre ia ser o último da conferência, mas o Booker ia fazer jogos de 30, 40, 50, 60 pontos. Daí a gente ia ficar, tá, beleza, massa, tá ligado? Só que agora o Devin Booker tá sendo cobrado, tá sendo exigido jogos decisivos, onde ele vai precisar marcar, porque o Devin Booker nunca foi um cara que, sei lá, jogava defesa, por exemplo. E agora ele começou a defender, começou a crescer em jogos decisivos, e a gente tá vendo que o Devin Booker realmente tinha todo aquele potencial de superestrela. Não era aquela superestrela que tava pontuando bastante porque tava num time ruim. Ele realmente é um jogador muito bom. E eu acho que o Suns fez muito, muito, muito certo em segurar ele, não deixar ele ir pro Minnesota Timberwolves. E, cara, agora ele não sai mais desse Suns, eu acho que ele vai entrar pra história desse Phoenix. E, Tomás, o Suns pode surpreender nos playoffs. Eu sei que eles não têm elenco para isso, eles não têm. É muito foda porque eu não boto fé no Jazz, mas boto fé no Suns. Eu sou muito hipócrita, eu já falei isso no episódio passado. Mas eu quero muito ver porque. Temporada passada a gente ficou com um amargo na garganta de não ter visto o Suns nos playoffs. Porra, os caras fizeram uma campanha de 8-0 na bolha, velho. Daí não vai pros playoffs, deu uma brochada na galera. Aí veio o CP3, organizou tudo isso. E agora, cara, o Suns vem para fazer estrago. Isso é fato. DeAndre Ayton. Ainda o DeAndre Ayton falta um pouquinho nele, Tomás. Eu tô. Vou, a gente, lógico, tem o um desconto e tal. Mas falta um pouquinho
Nas
dele.
drogas, pana.
E, mano. É bizarro um negócio perceber que, por exemplo, o Devin Booker não é estrela de time pequeno. Mas o Kelly Oubre Jr. era, por exemplo. O Kelly Oubre Jr. a gente não sabia, só que ele só jogava bem porque era o Suns, porque agora no Golden State não tá fazendo porra
Ele
nenhuma,
era
por exemplo.
bonito, mano. Ele era bonito só. Ele
Não,
só era bonito, velho.
ele tava jogando bem, velho. Ele tava metendo
E os
muita
tênis
bola,
bonitos.
dunk. Bah, os tênis dele são muito foda, isso é fato. Então, mas eu posso puxar a sardinha pra mim? Eu não quero me achar. Eu não quero me
Vai,
achar.
vai, vai. Faz o
Mas,
teu.
gurizada, quando eu falo que um time. Vai dar bom, me escutem. Eu sei, eu posso dar umas barrigadas? Posso. Eu posso dar uma de Sebastian Srur? Posso.
caras não se aguentam falar do Grêmio, velho.
Mas, mano, eu falei que o Heat ia pras finais temporada passada, antes dos
É
playoffs, antes da
verdade.
bolha. Eu falei que o Knicks ia estar muito brabo essa temporada, antes da gente voltar com o resenha NBA. E o Tomás falou: não, mano, não viaja, te coloca no teu lugar. Mano, o Knicks tá aí em quarto. Falei desse Phoenix Suns e o Tomás também criticou. Então, mano, quando eu falar que um time vai dar bom, me escutem. E quando eu falar que um time vai dar ruim, também me escutem, que esse Utah Jazz não vai passar da primeira rodada.
E o
Corta, corta.
contrário pra mim, velho. Eu sou inversamente proporcional a isso, tá ligado? Pra
Tu é
mim,
o
quando eu
Boca de
falo que.
Leão.
É, mano, boca de fumo.
Se
Mas,
der,
mano, quando eu falo que o time vai virar, ele não vira, tá ligado? Não vinga. Vulgo Pelicans, né, mano? Mas, enfim. Como tu falou dele se dando nos playoffs, tá ligado? O Phoenix Suns se dando nos playoffs. Se a gente for fazer o chaveamento de como tá agora, eles pegariam o San Antonio Spurs. É
ih,
lavada, né?
bah, vamos passar o rodo nos caras, ainda mais sem o
Aí
LaMarcus Aldridge, bah, vamos destruir os caras.
depois pegaria na teoria o vencedor de Lakers e Denver Nuggets. Aí, meu, desses dois eu acho que qualquer um desses dois bate Phoenix Suns, tanto o Denver Nuggets quanto o Lakers.
Ah, mas eu ia gostar de ver um LeBron contra o Chris Paul, tá ligado? Porque a gente sabe que o Chris Paul, tanto o LeBron quanto o Chris Paul estão no final de carreira. Então ia ser interessante ver um combate dos dois. Ia ser legal, mas o
Les Paul.
Lakers. Mas o Lakers, caralho. Se der do cara. Mas o
Boa, né?
Lakers realmente ia sair sobressaiente, Tomás. E, cara, outro time que surpreendeu, que a gente criticou. A gente falou mal. A gente falou bem
Fala
mal, por
baixo.
sinal. Foi o Dallas Mavericks, nosso querido Luan. E,
Salve,
cara,
Luan.
eles estão 8-4 no mês de fevereiro. O Doncic está aplicando na gente 31 pontos por jogo, somente só, Tomás.
Aplicando na gente é bom, né?
E o Porzingis voltando. O Porzingis já tinha voltado em janeiro, mas agora se estabilizou. E, cara, existe essa Porzingis dependência? Vamos ver. Eu quero entrar nessa discussão. Existe uma Porzingis dependência para não sobrecarregar o Doncic?
Eu acho que não é pelo fato de ser o Porzingis, mas é pelo fato de ser uma segunda estrela, tá ligado? Poderia ser, sei lá. Poderia ser um cara. Tá, como é que eu posso dizer? Poderia não ser um pivô, tá ligado? Como é o
Um
Porzingis. Poderia
Kemba.
não. É, meu. Só ter. Não, eu acho que em Kemba não, na real. Mas é que o Kemba não tá no mesmo patamar que o Porzingis. O Porzingis é a mais, tá ligado?
É que falta. Tem que ser um cara que pontue, mas que não precise monopolizar a bola. Porque o Doncic vai monopolizar qualquer posse de bola desse time do Dallas. Tem que ser um cara que pontua sem a bola. Um Wiggins da vida.
Isso. Cara, eu acho que faria bem, tá ligado? Eu acho que isso seria bom. Isso já estaria botaria na nos trilhos o Dallas Mavericks para começar a funcionar, porque o Luka Doncic, como tu disse, o cara tava carregando. Eu acho que não existe uma Porzingis dependência, mas existe um desafogo dependência, tá ligado? Precisa de alguém para desafogar isso aí.
Cara, realmente eu concordo contigo. E eu ia até colocar no papo a necessidade de uma terceira estrela. Porque, cara, o Dallas é um time que tem muito potencial. Cara, única e exclusivamente por causa do Luka Doncic. O Luka Doncic tem um potencial absurdo na liga. Só que,
James Jones.
cara. Só que, mano, falta um jogador a mais para isso. Porque nesse momento o Dallas é um time que tem um cara que vai ter um futuro muito bom, mas não dá medo para ninguém. Dava mais medo temporada passada do que essa, porque essa temporada eles largaram. O Seth Curry faz uma falta absurda no ataque desse time. Então,
Demais.
Tomás, nos meus sonhos mais molhados de todos, o Kemba Walker entraria nesse time. Mesmo. Esse assim, ó.
Será?
Mano, há muito tempo eu quero essa troca. Muito antes dele ter assinado ainda com o Boston. Eu já queria o Kemba junto com o Doncic em Dallas. Antes do Porzingis chegar, eu já queria ele em Dallas.
Pode
Então, eu acho
crer.
que. Cara, dá pra achar uma troca, talvez, para trazer uma terceira estrela. A gente já falou isso em vários episódios, por sinal. A gente já tentou também sonhar com Bradley Beal nesse time. Eu acho que é isso que eles faltam, porque o Tim Hardaway Jr. é uma decepção atrás de decepção. Tem jogos que ele vai lá e mete 40 pontos, mete 10 de 10 do perímetro. Mas, cara, tem jogos que não dá para aguentar esse cara, mano. Ele
É
joga
verdade.
muito mal, ele é muito inconsistente, velho. Então, troca ele e traz uma terceira estrela para ajudar o Porzingis e o Doncic, porque tu viu a melhora que deu só do Porzingis entrar nesse time. Imagina mais um cara desse nível. Esse time pelo
Pois
menos
é.
ia brigar por alguma coisa.
Pois é, cara, eu acho que eu botaria o Dallas, assim, eu talvez seja um pouco de clubismo meu, semi-clubismo meu, tá ligado? Mas eu colocaria esse Dallas num patamar bem próximo do Pelicans, tá ligado? Que é uma estrela com potencial com bastante potencial. É que o Luka Doncic já tá um pouco mais desenvolvido que o Zion, tá ligado?
Mas, mano,
Já
um negócio, bem rapidinho. Pra mim, o Pelicans tem mais time que o Dallas Mavericks. Eu não sei como é que o Dallas tá na frente. Lógico, tem os fatores
tem o
extra-quadra,
Doncic, velho.
mas o Pelicans é muito melhor em questão de time do que o Dallas. Muito. Pra mim, assim, ó, não tem comparação.
Pois é, cara. Só que eu acho que o que conta, o que pesa pra esse time do Dallas é o Luka Doncic ser realmente um cara que tava sendo falado que o cara ia ser um dos GOATs, tá ligado? Ele ia estar tá na briga pra, com o LeBron e com o
Ainda
Michael
tá.
Jordan. Não, é, mas eu digo, tipo, ele tava com mais spotlight temporada passada, tá ligado?
E ele já
Por
voltou do
isso, eu
All-Star
acho.
metendo triplo-duplo, né? Tem que falar isso.
Cara, aí teve jogo do Dallas ontem?
Teve. Ele meteu um
Caralho.
triplo-duplo, velho.
Brabíssimo.
Mas,
Mas, cara,
mano. Vai.
diga, diga. Eu
Mete
acho que
plano.
para esse Dallas Mavericks começar a funcionar, é essa terceira estrela que tu tá falando. Só que daí eu não sei se seria uma terceira estrela necessariamente pontuadora. É o que tu falou, podia ser um Kemba Walker que tá mais ali pra um chiclete, tá ligado? Pra um faz-tudo, sabe?
Eles não precisam, pra mim, eles precisam muito mais de um cara bom de vestiário, aquele cara que, além de ser bom em quadra, mereceria, por exemplo, o prêmio Magic Johnson da NBA, o
De
prêmio
malandragem.
resenha. O prêmio resenha. Eles precisam desse cara que, por exemplo, imagina o Chris Paul nesse time, velho. Eu juro.
Ah, daria muito
É
certo,
esse
velho.
tipo de jogador que eles precisam, um jogador que seria um líder, que a galera ia olhar pra ele e falar: caralho, esse cara é foda. Porque eles olham pro Doncic e pensam: porra, que esse moleque é muito bom. Mas esse moleque não tem experiência na liga, tipo, ele não, lógico, ele, para mim, ele não é um líder. Ele é uma super estrela, ele não é um líder. Eles precisam do, o Kemba Walker, por exemplo, é o líder do Boston Celtics, por mais que eles tenham o Jaylen Brown e o Jason Tatum All-Star. Então, eu acho
Sim.
que eles precisam dessa terceira, tipo, tá, eles não precisam de um Bradley Beal, mas eles precisam de um Kemba Walker, de um CP3, de um cara cascudo, Thomas. Eu acho que é essa a palavra.
Casco. Bom das ideias. Precisa de um cara bom das ideias, velho.
Bom das ideias.
Isso, meu. E acho que dá pra gente fechar o papo Dallas Mavericks. Não sei, tem mais alguma coisa aí no bolso?
Fecha e vai-te embora.
Cara, a gente já comentou do Heat, porque o Heat, querendo ou não, ele foi uma surpresa esse mês de fevereiro. A gente tá em dia 11 de março gravando, tá? Só pra avisar que a gente tá falando bastante de fevereiro. Mas é que tem daí a data fechadinha pra gente falar. Mas o Miami Heat surpreendeu bastante, né? Como a gente tava falando. Se eu não me engano, o recorde deles no mês de fevereiro foi de 10 vitórias e 5 derrotas. Então eles voltaram a trilhar um caminho bom, mas é aquele negócio que a gente falou. Ainda não tá o suficiente.
Não. Cara, essa temporada a gente percebe que o Heat perdeu jogadores. Tipo, não tô falando perder jogadores por troca, por lesão, por
Também.
assinarem, por perderem na free agents. Eles perderam o hype dos jogadores. Por exemplo, o Tyler Herro, o Duncan Robinson, o Kendrick Nunn, o Bam Adebayo, cara, parece que eles sumiram. Eles sumiram do mapa e eles ainda estão lá jogando, eles não estão lesionados nem nada, eles estão jogando. Só que parece que eles desapareceram. Tu não vê mais eles tendo diferenciais em um jogo, tu não vê mais eles ganhando jogos nos minutos finais por conta desses quatro jogadores. Eu acho que toda essa implosão das estrelas tá fazendo com que o Heat comece a procurar jogadores melhores. Por exemplo, a gente já falou antes, querendo mandar o Duncan Robinson e o Tyler Herro embora para trazer, sei lá, o John Wall, para trazer o Kyle Lowry, para trazer o PJ Tucker. E eu já falei, não vale a pena isso, mas realmente,
É desespero, velho.
o caminho que o Heat tá trilhando é um caminho de cair no esquecimento. São estrelas que não vão se consolidar, porque o que parece essa temporada é, na minha opinião, o Bam Adebayo merecia o prêmio que seria o contrário de MIP, Most Não Evoluído
Bosta.
Player,
Mo
Most Chulesento Player. Porque, mano, ele não tá jogando nada, cara, comparado ao que ele foi. E o Butler vem me falar na mídia: eu me recuso a ser All-Star porque o Bam Adebayo não é All-Star. Cara, até errado. O Bam Adebayo não tá jogando nada próximo do que ele jogou a temporada passada. O Heat tá decadente. Eu não vejo o Heat nem encantando dentro da quadra, nem com nomes que conseguem colocar ele em outro patamar, porque o Jimmy Butler também não tá jogando tudo aquilo que ele jogou a temporada passada. Então eu acho que o Heat, ou ele engata nos trilhos, que nem foi o final da temporada passada, que nem foi a bolha em geral, ou vai ter que realmente fazer uma das trocas. E aí eu queria te pedir, Tomás, vale a pena trocar, sei lá, pelo PJ Tucker, pelo Kyle Lowry, pelo John Wall, que nem estavam falando? Vale a pena?
Cara, eu acho que a única que faria valer a pena seria pelo John Wall, desses três que tu falou, cara. É que eu gosto, realmente gosto bastante do John Wall. Então eu acho que talvez fosse funcionar porque é um cara com intensidade para esse time, tá ligado? Tu tiraria um spot de um num time titular de um shooter, tá ligado? De um cara que chutaria, porque a gente sabe que o Jimmy Butler não é um shooter, nem próximo disso. Mas, tá ligado? Eu acho que poderia ser efetivo uma superestrela do calibre dele, porque a gente sabe que o John Wall não voltou mal, tá ligado? Ele só não voltou carregando um time. E não
Será
precisa
que
ser carregado esse time.
eu coloco o John Wall como a melhor surpresa dessa temporada até agora? Sendo bem sincero, eu achei que ele não ia dar em nada. E realmente eu acho que
Ah, eu tava
não.
muito pilhado pra ele, velho. Eu tava muito
É,
pilhado pra ele,
tu tava
isso.
pilhado. Não, a gente antes da bolha a gente tava falando que ele ia voltar pelo Wizards e ia botar o Wizards nos playoffs. Não sei se tu lembra, a gente falou isso no episódio inteiro,
Oh,
mano.
eu não duvidava, mas eu não duvidava. Na moral, eu ainda não duvido que isso poderia ter acontecido.
Mas, cara, realmente o John Wall desses três é o único que mudaria o time de patamar. Talvez o PJ Tucker queria ser um cara importante, mas eu não sei se não vale a pena. Não sei não, tenho certeza. Não vale a pena mandar
É um
o Tyler
roleplayer, velho.
Hero e o Duncan Robinson por ele. Eu acho que dá pra mandar, sei lá, um
Não.
Kelly Olynyk, mais um. Porque o PJ Tucker é aquele cara que vai ficar plantado num corner, vai ajudar bem na defesa. Ele vai ser o que é o Iguodala nesse momento pra esse time do Heat.
Ah,
Vai
mano,
ser dois
juro.
Iguodala.
Manda embora o Myers Leonard, o cara virou um Hitler, velho.
Não, oh, que, bah, ele mandou muito mal. Mano, ele não pensa, será, velho? Será que ele não
Bah, velho.
pensa?
Ele
Pensa que.
mandou muito mal, velho.
Mano, a gente que não tem expressão nenhuma, nenhuma. A gente não, mano, cara, a gente não tem expressão nenhuma. A gente não é ninguém, a gente cuida o que a gente vai falar. Pensa um cara que joga na NBA, fazendo uma live na Twitch pra, sei lá, 100 mil pessoas. Mano, não, né?
O
Não.
cara com os discursos. Discurso não, ele falou um bagulho antissemita, tá ligado? Mas só de falar, velho, sendo uma pessoa pública, os caras já tipo, não, ó, esse cara aí apoia a nossa causa, tá ligado? A causa antissemita.
Acaso poder branco. Mano, que absurdo, velho. E tipo, mano, pensa que, por exemplo, o Cleveland Cavaliers trocou o Kevin Porter Jr., que era uma escolha de first. Não, era uma escolha de loteria, desculpa, era uma escolha de loteria por nada. Mano, ele trocou o Kevin Porter Jr. pro Houston Rockets por uma escolha de segundo round, Tomás, só porque o Kevin Porter Jr. tava fazendo merda no vestiário. Pensa esse
Tu vê,
cara,
né?
velho. Pensa. Mano,
Bah, piá.
eles vão só dar um buyout nele. Eu acho muito difícil que algum time vai pegar ele. No máximo, o Detroit Pistons vai pegar ele pra ser os bad boys. Aí esse que é o problema, vai ser os bad boys da.
Os bad boys com as touquinhas brancas na cabeça, véi.
Vai ser os bad boys fora das quadras, velho.
Meu Deus, velho. Ah, puta que pariu, os caras. Não, vamos nos segurar nisso aí, melhor não. Eu tava só vendo. Porra.
Não, não dá pra deixar a gente continuar nesse papo, Tomás. Não dá pra ter papo importante na nossa boca.
Não. Não, realmente não. E cara, eu acho que o último time que a gente cabe destacar aqui nesse mês de fevereiro, claro, tirando Utah Jazz,
O
Brooklyn
Brooklyn
Nets e
Nets.
tal, é, os grandões, a gente pode falar do Milwaukee Bucks, né? Não, eu realmente acho que esse Milwaukee Bucks, de alguma forma, foi um time que se desconstruiu. Tá começando a se desconstruir num auge, velho.
Verdade. Cara, eles
Então.
assinaram um contratão com o Giannis, o maior contrato da história da NBA, mas eles parece que eles só se importaram com o Giannis. O resto do time foi se desmantelando, tá ligado?
Exato, velho. Tipo, eles realmente largaram de mão do que era o Milwaukee lá quando o Giannis começou a ser de expressão. Que parecia ser um time que era muito coletivo, velho. Porque a gente via que era um time muito coletivo. Tipo, o
Cara.
Giannis, beleza, velho. Ele era o cara do time, mas tinha, sabe?
Sim, o Bucks era o que tá sendo mais ou menos o Utah Jazz essa temporada. Juro, o Bucks era isso, só que a diferença do Bucks é que eles tinham o MVP. Eles tinham o Giannis Antetokounmpo. Essa era a diferença do Bucks pro Utah Jazz essa temporada. Só que agora, eu tenho uma teoria para essa decadência do Milwaukee Bucks.
Pipoqueiro, velho.
Não é
Pipoqueiro, caralho.
pipoqueiro, cara. Esse time, mano, esse time eles tinham. George Hill, que tinha o melhor aproveitamento da bola de 3 pontos. Eles tinham o Ilyasova, que era um cara muito consistente na bola de 3. Eles tinham o Wesley Matthews, que também era outro cara muito bom do perímetro. E, cara, eles mandaram esses jogadores embora. E mandando esses jogadores embora, eles trouxeram, tá, o Jrue Holiday, mas o Jrue Holiday não tá tendo muita expressão, infelizmente, Tomás. Ele não tá tendo muita expressão.
Ah, pode crer, sim.
O Brook Lopes caiu muito de rendimento do que ele tinha nas bolas de 3 pontos, porque a gente lembra, cara, o Brook Lopes estava sendo uma surpresa para todo mundo, matando tudo que era bola, o Splash Mountain do time. Eu acho que cara, eles abandonaram esse estilo de jogo. Eu acho que o Budenholzer se acomodou e tirou, tipo, Porque o estilo de jogo dos caras era, o Giannis ia infiltrar, ia jogar pro perímetro,
Eu
e o
te
perímetro
falei.
ia estar muito bem servido. E são jogadores que iam matar aquelas bolas. Só que agora, porra, tu joga pro perímetro, tem, sei lá, me diz um exemplo, assim, tu joga pro perímetro, tem o
DJ
Divincenzo.
Augustin.
Meu Deus do céu, nem fala. Tinha, tá, não, vou dar um exemplo titular. Cara, tem o DJ, tem o Don't Divincenzo, tu joga a bola pra ele. É um jogador que tem muito potencial? Tem, mas ele não tá matando bola. Tu joga pro
Bobby
outro canto, tem
Portis.
o Bobby Portis, não tá matando bola. Tu vai jogar, sei lá, pro Noah Vonleh, não tá matando bola. Então, velho, o que que tá acontecendo, velho? O Bucks tá acomodado com o Giannis? Essa, pra mim, esse recorde positivo em fevereiro foi sorte.
É, eu acho que foi. Eu acho que eles estão acomodados. Eu falei isso no primeiro episódio, se não me engano, do Resenha NBA. Que,
Foi.
cara, o Mike Budenholzer, eu falei, eu lembro que eu falei a pergunta assim: será que ele saberia treinar um time sem o Giannis, tá ligado?
Será que é o
Mas
Renato
assim, a gente.
Portaluppi da NBA?
É, sem o Luan, o Renato não é nada, velho. Querendo ou
Não, não. Sem os bruxos. Não, agora ele tem os bruxos, né? Tassiano,
É.
o Paulo
Douglas
Miranda,
Costa.
Vanderlei. Não, Douglas Costa vem pra colocar o Grêmio em outro patamar. DC
É.
11. DC 11. Eu acho que a
Não,
gente tá.
cara.
Mano, vamos falar do Super Grêmio ou nem?
Ó,
Vamos, né? Vamos falar do
galera, aqui,
Super
ó.
Grêmio.
Vocês vão perceber que agora o episódio acabou, tá ligado? O episódio acabou. Agora a gente vai falar de Grêmio, quem é gremista ouve, quem é colorado pau no cu.
Quem torce pro Ayacucho vai pro cu do caralho.
Não, mano, eu sou
É,
Yakult,
não.
velho, eu sou Yakult.
Eu sou Ayacucho desde pequeno, mano. Eu fiquei com
Os
pena ontem.
caras. Bah, os caras rifaram um carro pra poder ir pro jogar, velho.
Bah,
Isso
imagina
é foda.
tu rifar um carro pra vir aqui e tomar seis. Com um gol do David Braz. Tomar um gol do David Braz, Thomas.
Três gols do Diego Souza, velho.
Ah, não. Tudo bem tomar três gols do Diego Souza, até eu. Mas do David Braz, mano. Nossa senhora. Não, não dá. E agora o Grêmio, não sei se vocês viram nas notícias, mas querem montar o Super Grêmio. Douglas Costa, Higuaín, que absurdo,
Isso é
Rafinha
muito.
e Rafael Carioca. Cara, se montar esse time, o Grêmio, o Super Grêmio seria o Super Nets da NBA.
É verdade, mano. O
Que
time é ser
absurdo.
batido, velho. É o time a ser batido,
O Grêmio se
velho.
colocaria no potencial de Flamengo, eu acho, Thomas.
Exato, mano. Não, sem dúvida alguma.
Eu acho que de Super Grêmio, acho que não vamos prolongar isso aqui. Eu ainda tô falando pro Tomás, cara, vamos começar um podcast de Grêmio, cara. Assim, ó, um paralelo, um projeto paralelo.
Um
Jogo
podcast.
de.
É, como é que é? Camisa tricolor, tá ligado? Segue no Spotify.
Meu Jesus.
Rapaziada, vamos pro final, Pedro. Acabou. Não tem mais o que falar.
Tá, bora. Mas, Tomás, tem sim o que
Vai.
falar, porque é um time que a gente não comenta nunca, 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 assim, ó. Nesse resenha NBA, eu acho que a gente nunca comentou no nome desse time. É o Blazers. Eu acho que cabe falar, porque o Blazers tem uma torcida linda, Tomás. O Blazers tem uma torcida linda. Eu acho que a gente vai ter que falar deles, porque o Lillard tá fazendo um estrago absurdo. No All-Star, ele fez um game winner do meio da quadra, tava metendo bola pra caralho. Na NBA em si tá metendo bola pra caralho. Foi o jogador da semana em fevereiro, uma das semanas. Líder de três pontos. Cara, ele tá jogando assim ao fino da bola. Tudo isso sem CJ McCollum e sem Yusuf Nurkic, que já estão fora já faz mais ou menos um mês. E estão pra voltar daqui, sei lá, 2 semanas. Então o Lillard tá carregando um time nas costas. Tomás, que a gente vai ter que falar. Os caras estão com uma campanha positiva e surpreendendo bastante gente mesmo. Eles estão bem na Conferência Oeste, se eu não me engano. Eles estão. Deixa eu até pegar a colocação deles. Eles estão em quinto, só com o Damian Lillard jogando, Tomás. Eu acho que cabe falar
Caralho.
deles, né?
Shout out to my boy Damian Lillard, né? Não tem. Cara, juro. Eu acho que, obviamente, né? O mérito todo vai nas costas do Dame. Tá botando
Certo.
30 pontos por jogo, cara. Talvez seja aquela. A gente esteja chegando, agora depois desse All-Star, a gente veja, tipo, o mês do Damian Lillard. Que a gente falou no Antiquário. Que o
Ah,
Damian
verdade,
Lillard
né?
todo ano tem o mês dele, tá ligado? Toda temporada tem o mês dele. E talvez a gente esteja se
Nossa.
aproximando dessa temporada, velho.
Tu lembra a temporada passada, mano? Foi aquele, foi naquela, o mês dele foi quando aconteceu o acidente do Kobe. E daí teve aquele jogo contra o Lakers que ele meteu, sei lá, 50 pontos no Staples Center. Velho,
Pode
se ele
crer.
tivesse esse mês de novo, o Portland vai dar uma crescida absurda. E a
Vai.
gente tem que lembrar, no início da temporada, o Dame tava mal, e quem tava levando eles nas costas era o CJ McCollum, com um jogo de 30 pontos quase todos os jogos,
Cara,
bem
ele
no
tá
início
bem,
dessa
mano.
temporada.
Tá com 27 pontos por jogo.
Exato, só que agora ele tá fora já faz um bom tempo. Então,
Sim, 13 jogos.
se ele voltar entregando realmente isso, e o Yusuf Nurkic voltar, não como ele começou a temporada, mas ele voltar como ele jogou na bolha, que ele jogou muito na bolha, muito mesmo. Cara, o Portland Trail Blazers vai ser um time muito forte nessa conferência, e quem pegar eles nos playoffs nessa primeira rodada não vai ser fácil. Não vai ser fácil.
Pois é, meu. Eu acho que talvez possa beneficiar esse Portland é o fato de não ter um play-in, tá ligado? Eles
é
não,
verdade.
Quer dizer, vai ter play-in, mas eu acho que não vai ter play-in pro Portland.
É,
no
eles vão
caso.
Direto, eu acho. Eu acho que eles vão direto, Thomas.
Porque, cara, as adições que foram feitas nesse Portland pra essa temporada foi o quê? Foi Derrick Jones Jr., Harry Giles III e só, tá ligado? Não foram grandes... Ah, e o Covington.
É, não.
Que eu
não
acho
tem,
que...
tem o
É, o
Covington que... Cara, o Covington tá fazendo porra nenhuma essa temporada. A gente vai ter que puxar o saco. Não, quando é hora de puxar o saco, a gente puxa. Mas quando é hora de botar num canto e falar, tem que falar, mano. Tem que
Vai
crescer
tomar
pra
no
cima
cu!
do Covington. Mano, tá te pagando de colorado? Aqui não tem arrego. Ah, Tomás, agora que eu lembrei, mano.
Tá te pagando de colorado.
Hoje é arrego day, velho. Hoje, 11 de março, que a gente tá gravando, é o arrego day aqui no sul. Foi quando o D'Alessandro chegou no Michael e falou, cara, dá uma segurada. Ficou no Grêmio, meteu tipo um 5x0 no Inter, se não me engano. E daí o Michael foi na coletiva e meteu aqui, ó. Não tem arrego, cara. Não tem arrego, bicho. Mano, é isso. Hoje é o arrego day, tem que chegar no Covington e falar, cara, não tem arrego. Volta a jogar o que tu tava jogando no Houston temporada passada, que aí sim. E Tomás, pra finalizar o episódio em alto estilo, LaMarcus Aldridge no Portland, será que veremos isso?
Bah, cara, eu acho que se rolar, eu acho que não é impossível, porque já ele já tinha demonstrado interesse nisso. Tu até comentou comigo, eu não lembro por quê, mas tu tinha falado, né?
No Antiquário eu ainda falei que o LaMarcus Aldridge fala, mano, ele e o Lillard falam basicamente toda a temporada que eles querem voltar a jogar junto mais uma vez, porque quando o Lillard começou, o LaMarcus Aldridge era uma das estrelas do time do
Era a
Portland.
estrela.
Ela, não, tinha um, puta, eu vou, é que, mano,
Brandon
juro,
Roy ou Greg Oden?
era o Brandon Roy. E os dois eram os caras, tipo, as estrelas. Daí ele foi pro San Antonio Spurs, fez tudo que ele fez em San Antonio, e ontem o Greg Popovich falou assim, ó, cara, vamos se despedir do LaMarcus Aldridge, que ele já deu interesse que ele quer sair. Vamos respeitar a escolha dele. O Spurs tá meio que numa reconstrução, se a gente for ver por esse ponto. E eu acho que a saída dele, não sei se vai ser pro lado do Portland, porque o Portland não tem grandes assets para irem pro San Antonio Spurs numa troca, porque vai ser uma troca, eles não vão dar buyout nele. Então, cara, um time que não vi ainda especulação, mas eu acho possível de querer ele, é o Los Angeles Clippers, velho.
Ah, mas eu acho que o Clippers com... Pá, meu, eu não sei.
Mano, o Aldridge tem que me dar
Seria
uma de
bom.
Douglas Costa, velho. Vai, mano, vai pelo amor.
Vai pra casa, vai pra casa. Volta pra casa, Aldridge.
Doug.
Não, cara, realmente, não tem o que dar pelo... Eu acho que não tem nada que interesse o Popovich, tá ligado? No
Ah,
time do
mano,
Portland.
o time do Portland que interessa o Popovich pode ter o
Harry
Anthony
Giles III.
Simons, o Harry Giles, cara, o Harry Giles eu ia gostar muito de ver ele na mão do Pop. Mas pra mim, um cara que caberia muito na mão do Popovich seria o Robert Covington. Imagina a defesa do San Antonio Spurs.
Muito
Imagina, com o
velho,
Robert
velho.
Covington. Não, mas como um dos assets, tá ligado? Um dos assets serem ele. Talvez, sei lá, mandar. É que, cara, esse time do Portland realmente não tem peça pra troca. Esse é o problema.
É, realmente. Eu acho que esse é o único problema. E, pá, eu acho que. Meu, real, eu não consigo ver outro lugar pro Aldridge senão o Portland.
Mas eu não
Eu
vejo
não sei pra
muita.
onde é que o Douglas Costa vai, tá ligado? A não ser pro Grêmio,
A não ser pra casa. Não, velho,
velho.
mas o problema é que o LaMarcus Aldridge, tipo, eu não vejo nenhum time abrindo mão de alguma estrela pra trazer o LaMarcus Aldridge. Por
É,
exemplo,
pois é.
o John Wall, que é um cara que o Houston tem interesse em trocar. Eu não imagino uma troca entre os dois, tá ligado? O
Não
LaMarcus
vale a
Aldridge
pena.
é um jogador muito underrated. O time que ele cair vai se diferenciar porque, cara, pra mim o jogo que deu uma virada de chave demorou. Eu não gostava do Aldridge, mas
Foi o
pra
do
mim virou a
Pelican.
chave. Foi a estreia do Zion. O que ele jogou aquele jogo?
Nossa, ele
Cara, ele
meteu
meteu.
44 pontos aquele jogo, velho.
Cara, aquele jogo pra mim, assim, ó. Eu assisti por causa do Zion, mas o LaMarcus Aldridge roubou a cena, velho.
Então, galera, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio a gente tentou usar um método diferente de gravar. A gente tá gravando no Discord com o bot e tal. A edição vai ser feita um pouco diferente também. Não sei se vai estar perceptível, mas enfim, esse é o método.
Realmente a gente mudou um pouco o estilo de gravação, porque o último episódio a gente ficou muito chateado porque a gente gravou com os guris do Fórmula de Basca, por sinal, vão lá no podcast dele que eles também estão fazendo uma cobertura bem legal da NBA. E, cara, infelizmente deu uma atrasada no áudio, assim, deu um probleminha no áudio que a gente não conseguiu, ficou meio chato de ouvir. Então a gente tentou mudar de aplicativo pra não ter essa interferência de áudio, atrasar o áudio de um, atrasar o áudio de outro, pra ficar tudo mais sucinto, então a gente realmente tentou mudar. E agora a gente tá de casa nova, mas a gente vai continuar fazendo o nosso Anchor Breaker, Tomás, nem vem com essa.
Não, o Anchor Breaker é certo, só o método de gravação vai ser diferente. O resto vai ser tudo pelo Anchor também.
Mas a galera
normal.
Não quer saber disso, a galera quer saber de LeBron James, a galera quer saber de Donovan Mitchell, Spider-Mitchers.
É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse resenha aí. Espero que vocês estejam gostando. Fala pra gente no Instagram, no Twitter, no Instagram.
Fala
a gente
com
é
nós.
É, meu. No Instagram a gente é @3guris_ballers. E no Twitter é @_homem, é, né?
Homem_sexts. Não, é uma merda. Nosso Twitter a gente não usa o Twitter, nem precisa nos seguir. Mesmo.
A gente só posta quando sai episódio.
Segue no Insta, que a gente, no caso, a gente tá em bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, meio óbvio, então não tá rolando pra gravar, então realmente produção mesmo não tem. Na real, a gente tinha uma guardada que tinha ficado muito brabo, que a gente tinha botado uma música do Outkast que o Instagram tirou. É da falha crítica aqui é um ambiente de crítica. E a gente não tá conseguindo postar, então realmente a gente vai ficar sem vídeo no momento. Mas não larguem da gente, que a gente não larga de vocês nunca. É isso, Tomás. Até mais.
Beijos.